Meio Ambiente. Lúcia Miesel.
A ONU divulgou nesta semana em Paris um relatório alarmante sobre a destruição dos seres vivos do planeta. 1 milhão de espécies animais e vegetais estão ameaçadas de extinção nas próximas décadas, de um total de 8 milhões que se estima existir na Terra. Os répteis e insetos são os mais vulneráveis, conforme explica o pesquisador brasileiro Eduardo Brondizio, um dos coordenadores do estudo.
São vários fatores que vêm afetando o declínio da biodiversidade mundial. Hoje, por exemplo, a estimativa é que em torno de 25% das espécies da biodiversidade, animais e plantas, estão ameaçadas de extinção. Entre espécies mais vulneráveis, por exemplo, tem várias espécies de mamíferos, mas principalmente os répteis são bastante vulneráveis, algumas espécies de insetos, e também muitas das espécies que são as espécies domesticadas. Hoje em dia é estimado que em torno de 1000 espécies de animais domesticados estão ameaçadas de extinção. Então, uma grande gama de espécies no oceano e em sistemas terrestres.
O documento indica que 75% do ambiente terrestre e 66% do marinho estão seriamente perturbados pela atividade humana. Todas as regiões do mundo são atingidas. Porém, as zonas tropicais e dos polos se mostram mais sensíveis ao sofrerem efeitos acentuados das mudanças climáticas, como o derretimento de geleiras e o aumento dos fenômenos naturais extremos.
Nos últimos anos, por exemplo, você tem uma pressão muito grande nas regiões tropicais, que continua a avançar, mas também em direção aos polos, à região Antártica, por exemplo, onde você tem a interação de mudanças climáticas com mudanças ambientais, você está observando um impacto também muito forte.
O relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que reúne mais de 130 países, apontou um ranking dos vilões da natureza. Em primeiro plano, a agricultura.
Nós estimamos, fizemos pela primeira vez uma avaliação dos fatores mais influentes, e os fatores mais influentes diretos são o uso da terra e o uso do mar, a extração direta de espécies, a nossa apropriação de espécies, as mudanças climáticas vem em terceira nesse momento, em quarto, a poluição em geral, tem contribuído para essas ameaças. E em quinto, as espécies invasoras. A expansão de espécies invasoras pelo mundo cresceu de maneira significativa e também tem um impacto grande na biodiversidade.
Eduardo Brondizio, antropólogo da Universidade Indiana Bloomington, dos Estados Unidos, ressalta que ainda há tempo para reverter esse quadro. Porém, será necessária uma transformação significativa na economia e na importância do papel da natureza na sociedade. Ele adverte que o setor produtivo e extrativista precisa tomar consciência do impacto das suas ações para toda a humanidade.
Todo mundo sente o problema, por exemplo, da escassez de água, da poluição, da qualidade ambiental em várias partes do planeta. Então, nós precisamos de reação que são tanto a nível local, as pessoas mudando sua maneira de consumo, trabalhando para melhorar o seu ambiente, colaborando entre setores, como a nível nacional e internacional. Todas essas mudanças são importantes, ao nível individual, da nossa maneira de consumir, da nossa maneira de usar e tratar a natureza, como os vários setores da economia, de internalizar os custos de produção da economia dos custos que nós temos da natureza. Nós não podemos mais aceitar que a natureza está aí para ser usada da maneira que a gente quer. E o relatório é pela primeira vez, de uma maneira compreensiva, traz toda a evidência que não podemos esperar mais, que o impacto das nossas atividades, da nossa maneira de viver, atingiu uma escala global.
O documento sublinha que os governos deveriam pensar além do PIB como medida de riqueza e incorporar outras formas de capital, como o natural, o social e o humano. Os Estados-membros da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica se reunirão em 2020 na China. Na cúpula, os ambientalistas esperam que sejam adotados planos ambiciosos de ação até 2050 para preservar o planeta. Nessa segunda-feira, os ministros do Meio Ambiente do G7, que também estavam reunidos na capital francesa, adotaram uma carta para a preservação da biodiversidade. O documento é não vinculante, ou seja, o seu cumprimento não é obrigatório. O texto inclui um parágrafo extra para marcar as diferenças entre os Estados Unidos e os demais integrantes sobre o clima. Além dos americanos, o G7 reúne França, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido.